Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando. Estamos de volta para mais uma edição. Eu sou o Pedro Miguel Coelho.
E eu sou a Mariana Lambertini. E hoje temos também connosco o Miguel Alexandre, redator do Espalha Factos. Olá, Miguel.
Olá.
Olá, Miguel, bem-vindo. A Silly Season está forte. E na pergunta desta semana para vocês os dois, temos um tema televisivo também, que é: qual é que é o vosso tipo de peça preferido para ocupar tempo nos telejornais a partir dos 15 minutos em que deixa, haver notícias a sério? Reportagens de festas e romarias que habitualmente envolvem enchidos, ou documentários estrangeiros, alguns deles muito antigos, metidos a martelo para ocupar meia hora de noticiário?
Diz e força, Miguel.
E há a dizer que gosto muito daqueles documentários sobre casas reais que a SIC compra, que devem ter para aí 20 anos, sim, e que preenchem para aí meia hora do Jornal da Noite.
Preferes uma boa casa real a uma visita ao Portugal real?
Sim. Porque pronto, ok, está certo que a casa real inglesa não tem uma Joana Latino, mas também tem o seu glamour.
É verdade, é justo. Mariana?
Eu, assim, falta aqui uma coisa que não mencionaste, que para mim é preferida, que é as reportagens na praia sobre se está calor e sobre as pessoas estarem na praia. E se está calor? E se a água
está
fria?
Então, e a água está boa?
A água está boa? E já foi a água hoje? E está aqui de férias? E não sei o quê? Aquelas coisas que
estão... E vem sempre, né? Esta hora, ou prefere vir quando há menos sol?
Sim, tudo. E já vinha para o Algarve, veio para o Algarve sempre? Não sei o quê? Essas coisas, gosto dessas. Essas para mim são as minhas preferidas. Até porque se costuma encontrar uns tesouros assim, perdidos. Por acaso já há um tempo que não há nenhum, mas há sempre aqueles clássicos dos apanhados de TV que também depois mete sempre...
Que acontecem na praia, é verdade.
Há sempre essa
é verdade.
Parte da praia, sim. Tem muito potencial. É. Por isso gosto muito desses.
Este ano parece que há uma maré negra, mas nas contas da RTP. No mês passado, o presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, admitiu que pela primeira vez em 12 anos o grupo da rádio e televisão públicas pode dar prejuízo. A ordem é para apertar o cinto. Cada direção deve reduzir em 5% a sua despesa.
A guerra na Ucrânia fez também aumentar os custos de energia. Havia... Um milhão e meio orçamentado para esta rúbrica, mas a RTP vai afinal pagar 4 milhões e meio.
Além disso, o contrato de aquisição do Mundial do Qatar, que já foi assinado em 2011 e que previa a transmissão de todas as partidas por parte da estação pública, no valor de 12 milhões de euros, só agora, pela sua transmissão em dezembro, vai ser incluído nas contas. A estes custos junta-se um disparo nos preços dos componentes tecnológicos, também provocado pela escassez de matérias-primas gerada pela guerra.
Com isto, a Comissão de Trabalhadores fala então no tal buraco negro, que o Pedro estava a falar, e a contenção vai chegar à grelha. E é aqui que entra o nosso episódio 2 do Deu no Comando. O Daytime não vai de férias, a emissão só vai sair do estúdio durante a volta a Portugal. E vêm aí repetições em pleno horário nobre, como de Masterchef e de Taskmaster.
Verão, novamente, o que já deu no resto do ano. Miguel Alexandre está aqui connosco para também avaliar este verão da RTP. Miguel, o que é que parece esta opção que as direções estão a fazer e que impactos é que achas que isto pode gerar na relevância da RTP?
Bem, eu devo dizer que quando vi a audição do presidente na RTP no Parlamento, e eu dei-me ao trabalho de ir ver na altura, o que demonstra que eu ocupo os meus tempos livres de forma muito desinteressante.
Nós agradecemos.
mas foi a primeira vez em muito tempo que vimos um presidente da RTP com um discurso tão pessimista sobre a realidade que enfrenta, porque pronto, a RTP tem tido resultados equilibrados ao longo dos anos. Este ano é exceção à regra pelas razões que o Nicolau Santos apresentou e que são compreensíveis. E portanto, haver cortes nos custos de grelha é a resposta mais imediata que a RTP pode dar, e isso parece-me natural. Agora, é preciso é ver de que forma é que isso será feito e com que resultados é que isso será feito. E aquilo que se fala neste momento para a RTP1 de ter repetições no horário nobre durante todo o verão ou parte do verão. Não é propriamente uma novidade. A novidade é deixar, basicamente, deixar de haver Joker, não é? Ou seja, parece que a ideia é, pelo que foi anunciado, ter as repetições logo a seguir ao telejornal. Pronto, depois haverá ali o pôr do sol, que será talvez assim, a única coisa fresca e nova que a RTP tem este verão. E se isso acontecer, eu acho que a RTP se vai, as audiências da RTP vão se ressentir ainda mais que o habitual. O verão é sempre um período complicado para a RTP, para a RTP1, note-se. E portanto, acho que sem o Joker que segura ali uma base de público no horário nobre, vai ser complicado.
Nós
Durante o dia,
dizes.
diz. Ia dizer que, pronto, os programas itinerantes durante o dia, eu devo dizer que, como espectador, não sou grande apreciador, mas também não sou propriamente o target daquele tipo de programas. Acho que eles,
Mas
com o tempo.
achas que ter a Praça da Alegria e a nossa tarde ou ter esses programas faz alguma diferença, na verdade?
Eu acho que não fará muito. Ou
Ok.
seja, acho que, sobretudo à tarde, que é um período mais complicado, pronto, a RTP já tinha audiências fracas e vai ter fracas na mesma. A questão é que esses programas de verão também não tinham efeito nenhum. E alguns deles eu acho que até tinham o efeito contrário, que é só prejudicar. Já ninguém queria saber das sete maravilhas da cultura, da gastronomia gourmet e não sei o quê. E depois tinha aqueles concursos com pratos que basicamente quem votava naquilo eram os familiares do cozinheiro, porque ninguém queria saber daquelas competições.
Ou as próprias autarquias, como chegou na
Oh,
altura a ser dado conhecimento.
exato, com um excelente uso dos dinheiros públicos. Portanto, se bem que esses programas podem ter um lado de serviço público e RTP, principalmente esta direção do Jeff Fragoso, sempre se gabou muito que fazia imensos programas ao vivo em todo o país e que isso era serviço público e pronto, não estou a dizer que não seja, mas também por isso estranhei esta decisão, porque sempre achei que a RTP ia cortar em muitas coisas, mas que nisso não ia cortar. Pelos vistos só vai fazer lá à volta. Como espectador não terei muitas saudades dos outros programas, mas também acho que em termos de resultados não fará grande diferença.
Mariana, nós nesta primeira quinzena de julho, aquilo a que assistimos até agora foi uma queda das audiências da RTP1 em torno de 1,5 pontos percentuais face ao mês de junho. Achas que a perda da audiência que é sentida pela RTP nesta altura do ano e que se pode prolongar até agosto, também tendo em conta esta programação que está anunciada, que se pode traduzir a médio prazo numa cada vez menor relevância do operador público?
Sim, sem dúvida. E eu acho que, é assim, é um bocado aquilo que nós falamos também sobre os privados. A queda de audiências tem sido um clássico e tem sido e é um fator que as televisões têm que ter em conta muito a sério nos próximos tempos, porque está a ficar um bocado grave já a situação. E em relação à RTP, eu acho que, tal como o Miguel estava a dizer, estes programas não vão, se calhar nem vão afetar assim tanto a audiência, porque eles já têm fraca audiência. Mas a verdade é que, a continuar assim, se não houver um caminho contrário, que só poderá haver, por exemplo, com o pôr do sol, e como houve, por exemplo, com o Taskmaster, o The Voice também é um programa que dá sempre ali alguma ajuda, mas não tem efeito, não tem assim muito peso, na verdade, e já vai entrar numa fase em que cada vez desce mais as audiências até ao final. E pronto, eu acho que de facto a RTP está aqui num marasmo também de opções. E eu acho que cada vez mais eles parece que não há conteúdos, parece que não há mesmo conteúdos. Eu não sei se este problema, pronto, os cortes de produção são assim tão grandes neste momento, porque isso acontece com todos os canais. Não há programas novos, não há coisas novas a acontecer. E eu não sei se a pandemia, nesta altura, já não parece ser uma desculpa, no sentido em que, pronto, podia não ter havido as feiras, podia não ter havido a compra de novos produtos e tudo isso durante estes anos, mas agora já não me parece que seja uma justificativa para continuarmos aqui sempre nas mesmas coisas, porque a verdade era que, mesmo os programas que havia de verão na RTP, eles próprios eram repetições. Porque era sempre as maravilhas, era sempre... Eles próprios todos os anos já são repetições daquilo que se faz no ano anterior. Ou seja, também passar repetições não me parece que vá modificar assim tanto. E se calhar o Taskmaster até pode vir a ter mais gente, se der logo depois
do jornal. Porque é exposto a novos públicos que não estavam...
Sim, e pode até chegar a mais gente do que chega ao Joker, por exemplo. Porque os Jokers também, a maior parte deles, são repetidos. O Joker volta e meia está sempre a repetir também. Por isso já acontece, as repetições, não é? Se formos a ver. Por isso não é assim uma alteração tão grande.
RTP, a respeito desta questão do Mundial do Qatar, e é importante relembrar que o Mundial do Qatar vai acontecer no fim do ano, vai acontecer em dezembro, anunciou que vai sublicenciar alguns dos jogos que comprou em 2011 aos canais privados, o que permitirá aqui também fazer alguma receita e cortar custos. Eu faço-vos a pergunta pelo outro lado. Havendo este sublicenciamento, a RTP passa também um conteúdo de grande audiência aos operadores privados. A RTP não pode perder aqui também uma oportunidade para se financiar, seja através de publicidade, seja através de emissões relacionadas no digital, que também podem ter rendimento publicitário, ou por outro lado, o facto da RTP1 estar limitada a 6 minutos de publicidade por hora, limita aqui um bocadinho esta obtenção de rendimento e facilita com que esta operação de sublicenciamento seja sempre a primeira opção nestes casos. Miguel.
Eu acho que sim, o que acabaste de referir, a questão da limitação da publicidade, influencia. Esse também foi um dos pontos que o Nicolau Santos falou no Parlamento sobre o Mundial, que foi que, além de ser no final do ano, e portanto numa altura em que, do ponto de vista da compra de publicidade, não é tão interessante, e muitos jogos são durante o dia, portanto, à hora de almoço ou à meia-da-tarde, que é um período que também, do ponto de vista das audiências, não chega a tanta gente e, portanto, não, é mais difícil de rentabilizar do ponto de vista publicitário. E sendo tantos jogos, eu acho que é naturalíssimo que a RTP sublicencie, desde logo à Sport TV, e depois mesmo entre os jogos que passam em sinal aberto, que tente sublicenciar à SIC, à TVI ou a ambas. Acho isso normal. Ainda para mais na situação em que a RTP está e precisa de rentabilizar aquilo. Acho que mais facilmente consegue rentabilizar através de sublicenciamento do que de publicidade. Mas isto é uma suposição minha, porque não tenho esses dados. Mas é essa a prática habitual. E tendo em conta o número de jogos, acho que é uma opção natural. O facto de o Mundial ser em novembro e dezembro e não no verão torna esta questão do verão da RTP1 ser tão fraco, digamos assim, mais visível, não é? Porque o Mundial ia dar para compor a grelha e disfarçar um pouco isto. E, portanto, isso faz diferença na gestão da grelha ao longo do ano. Com o Mundial seria diferente.
E esta questão que tu estavas a referir dos jogos serem transmitidos durante o dia é algo que no verão é mais contornável, porque à partida haverá mais público disponível durante o dia relacionado com as pessoas estarem de férias do que em novembro ou dezembro, em que será muito mais complicado para alguém parar a sua jornada de trabalho para ir ver um jogo do Mundial, enquanto que quando o Mundial era feito em junho, julho, era mais fácil, de alguma forma, que jogos transmitidos, por exemplo, ao meio-dia ou às 10 da manhã tivessem alguma audiência, que neste caso, no final do ano, será mais complicado de terem. Aqui uma questão também referida pelo Nicolau Santos na audição foi o facto de quase metade da receita proveniente da contribuição audiovisual estar a ser destinada a despesas de pessoal. E a minha pergunta para vocês é se vocês acham que está na hora e que é o momento certo para aumentar a contribuição audiovisual, isto é algo que já é falado há muito tempo, ou se seria possível a RTP diversificar a sua forma de captação de receitas, e aí também deixo um bocadinho à vossa criatividade e à vossa análise. Se vocês acham que a RTP neste momento está a conseguir potenciar devidamente todos os canais que tem, todos os meios que tem para a obtenção de receitas, nomeadamente esta, que se vocês concordam também com esta questão da limitação dos intervalos comerciais ou com o facto de só a RTP1, grosso modo, ter publicidade comercial. Mariana, começava por ti.
É assim, é um bocado difícil falar assim deste assunto, porque pronto, não temos acesso à informação toda, ou seja, não, fica aqui mais complicado, não estamos sobre a posse de todos os dados. E também não sou aqui financeira nem nada disso para saber
já
aqui.
Já é a segunda vez desde que nós começámos isto. Que eu falo contigo como se tu fosses CFO deste podcast.
Sim, 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 sinto-me financeiro. Não, mas é assim, eu acho que aumentar a taxa, a contribuição audiovisual, vai automaticamente acabar por passar por aí. Em relação aos intervalos, não sei se alteraria em algo. A mim acho que não fazia grande diferença, e acho que a maior parte dos espectadores não fazia, porque as pessoas estão habituadas aos intervalos de longuíssima duração dos outros canais, e portanto nem iam sentir muita diferença, se calhar, porque já têm esse hábito. Agora, não sei até que ponto é que precisa, não sei quanto tempo precisariam de aumentar para ter de facto aqui um efeito que não tivesse depois tantas implicações em termos dos custos do pessoal e mesmo depois na produção de novos conteúdos, como está a acontecer neste momento. Em relação ao online, eu acho que a RTP tem um serviço incrível com a RTP Play, só que eu não vejo a RTP Play como forma de ganhar dinheiro, não é? Porque não sei até que ponto é que eles conseguem tirar algum resultado lá ou não. Mas, por exemplo, agora o trabalho que eles estão a fazer numa live, eu acho que está a ser um trabalho muito bom, e se houvesse mais oportunidades de ter coisas assim, ou seja, com marcas, não é? Neste caso, com a Nós, eu acho que esse tipo de conteúdos é que é capaz mesmo de conseguir ajudá-los, e eles começaram a fazer a emissão, só deram uma vez, depois acabaram por também já passar mais um concerto, e depois acabaram por também terem mais duração da emissão, mesmo assim, durante a semana, as emissões com a Filomena Cautela. E depois o que eles têm a nível do online é muito forte nesses aspectos. Eu acho que a RTP Play é um dos pontos mais fortes da RTP em relação à concorrência, neste momento, porque a facilidade mesmo de navegação, a facilidade de tudo, e todos os conteúdos que têm lá. E só que lá está, só que aquilo também funciona assim, e nós também fazemos tantos elogios porque tudo é gratuito, temos acesso a tudo, e se eles começarem a pôr travões em algumas coisas, não sei até que ponto é que as pessoas também não deixam de utilizar. Por isso vai sempre aqui haver aqui uma dicotomia entre se começam a exigir muito ou se começam a introduzir-se muito, passam a ser um canal privado, né? Não pode acontecer.
Mas isto também acaba por ser aqui um trade-off, não é?
Pois, é
para o espectador, que é
isso,
ou paga
sim.
mais contribuição audiovisual, ou a RTP
pois tem é isso que eu estou a dizer, ou
de
seja,
encontrar alternativas.
É isso. Nós nunca, eu acho que nenhuma solução nunca vai ser tranquila para os dois lados, portanto, mais para o lado da RTP, no caso, né?
Ou então, e ainda há aqui outra opção que não se referiu, ou então haveria também a abertura, talvez, ao regresso à indemnização compensatória, que não é nada que se fale recentemente nem que esteja aqui em panorama, mas de qualquer forma pareceu-me bem referir também. Miguel, qual é a tua opinião sobre isto?
Sim, falaste da indemnização compensatória. No fundo, isto é uma questão quase ideológica, que é saber qual é a melhor fonte de financiamento do serviço público. Eu acho que se demonizou um bocadinho a indemnização compensatória com aquela ideia de que, pronto, o dinheiro vem com uma assinatura do Ministro das Finanças e, portanto, se a RTP não se portar bem perante o governo, o dinheiro não vai, pronto. E, portanto, que a taxa seria uma forma de dar essa independência à RTP. Pronto, isso é uma forma de ver as
Não
coisas.
achas, mas não achas também que houve uma demonização da indemnização compensatória, porque durante muitos anos a RTP foi uma empresa muito deficitária e que
Sim,
se
sim.
associou um bocadinho aqui que o orçamento do Estado estava a financiar vícios de uma empresa gigantesca?
Sim, isso claramente criou-se essa imagem e tem, se calhar tem um fundo de verdade, embora a questão do subfinanciamento da RTP também não pode ser esquecida e isso é uma questão um pouco mais complexa, mas sem dúvida que se criou essa imagem durante muito tempo e a situação financeira da RTP deteriorou-se bastante e enfim, houve uma recuperação bastante visível nas últimas 2 décadas quase. Mas criou-se essa ideia de que a indemnização compensatória é uma coisa má e a taxa garante a independência da RTP. Eu não vejo tanto assim, acho que pode haver um misto. Há muitas estações de serviço público na Europa que funcionam apenas com financiamento através do orçamento de Estado, há outras que funcionam também apenas com taxa, portanto, são dois modelos diferentes. Mas claramente o regresso de indemnização compensatória não me parece
Esteja em cima da mesa.
que haja vontade política nesse sentido. Também não parece haver bastante, muita vontade política de aumentar a taxa, ainda para mais neste momento de inflação e de aumento do custo de vida. E portanto, daí.
Achas que existe algum espaço, alguma hipótese para que se tente um aumento das receitas de publicidade?
O discurso da RTP no Parlamento era claramente esse, ou seja, era de pressionar para haver um aumento da taxa, mas uma vez que não há disponibilidade para o aumento da taxa, vão cortar nos custos e explorar outras receitas comerciais. E nas receitas comerciais, claramente, o que me pareceu é que o foco está na RTP Play, porque não é, eles não vão pedir para ter publicidade na RTP2, não me parece que a questão esteja aí, enfim, seria uma possibilidade, mas
Mas faz
também
sentido, por exemplo, que as emissões da TDT, da RTP3 e da RTP Memória não tenham publicidade comercial e que depois as emissões do cabo da RTP3 e da RTP Memória tenham publicidade comercial, sendo que ambos os canais são mais vistos na TDT?
pois, exato. Isso foi na altura uma solução que se arranjou para não chatear a SIC e a TVI. E para, no fundo, para que aquela entrada na TDT não significasse um aumento da publicidade na TDT. Pronto. Mas parece-me que as receitas que por aí se poderiam ir buscar, enfim, não seriam muito relevantes. As que existem no cabo também são irrelevantes, quer dizer, a RTP Memória no cabo. Tem que um anúncio, dois, num, comercial, tirando a
Sim,
institucional,
stand.
que é oferecida praticamente
Mas
pela
nós temos
RTP.
que. Estás a referir que estas receitas não seriam relevantes, mas de acordo com o que foi publicado por alguma imprensa e que não foi desmentido também, uma das hipóteses que chegou a ser posta por uma das diretoras da RTP foi que se alugasse o estacionamento da RTP nos dias da Feira do Relógio. Parece-me que a receita da publicidade da RTP3 e da RTP Memória na TDT poderia superar, ainda que ligeiramente, o valor do aluguer dos lugares de estacionamento.
Talvez, acredito que sim, mas pronto, é uma solução criativa e precisamos de boas ideias para a RTP precisa de boas ideias para superar esta situação. Mas acho que pronto, em termos de receitas, provavelmente eles vão tentar monetizar a RTP Play. Só que aí também há uma questão que não é uma decisão fácil, porque a RTP Play tem tido um desenvolvimento notável, e é provavelmente das áreas da RTP que melhor tem desempenhado o seu papel nos últimos anos, mas também muito por ser um serviço gratuito e, portanto, não sei de que forma é que eles poderiam tentar monetizar aquilo para além de, enfim, daquilo que eles já fazem, que é ter spots publicitários a abrir e às vezes a meio do programa. Porque também se começam a pressionar muito aquilo e a meter muitos anúncios e a porventura a criar pacotes, uma coisa tipo Opto, em que se calhar algumas produções só poderiam ser vistas com uma
Sim.
subscrição, eu acho que isso também seria entrar numa filosofia que não deve ser a filosofia da RTP Play. Portanto, acho que eles certamente irão tentar explorar opções para terem mais receita, mas há uma
Aqui.
fronteira que não devem passar.
Sim,
Aqui
e
uma
é
coisa
cancelar.
que
Há
cancela a
aqui
subscrição.
uma questão que nós ainda não referimos e que a RTP recentemente deixou de ter, que foi a questão das chamadas de valor acrescentado. E que, por exemplo, no caso dos operadores privados, representam ainda uma fatia importante das receitas. Acham que a RTP pode voltar a ter chamadas de valor acrescentado ou utilizar as chamadas de valor acrescentado como uma forma de captação de receita sem fazer da RTP mais um canal do 761, 761, 761?
Chamam-lhe o Pepe Rapazote. Chamar-lhe o Pepe Rapazote já tem
Aí até há outro tipo de diversificação de fontes de
exatamente.
receita
Tem
possível.
uma diversificação que resolve ali a situação. Não, mas isso acho que não devia ir por aí também. Mas é uma opinião pessoal, lá está. Não sei se em termos de lucros compensaria. Não tenho que estudar os papéis de CFO quando chegar na segunda-feira. Mas não, mas eu acho que também não devia ser por aí.
Pois, eu não me admirava que a RTP voltasse a ter esse tipo
Porque é
de
sempre dinheiro
concursos.
fácil, não é?
O problema desse tipo de concursos não é propriamente o facto de eles existirem, é o facto de eles, durante alguns anos, terem tornado tão intrusivos e
Sim.
tão omnipresentes. Pronto, e a RTP não escapou a isso.
E temos aqui também que referir que a RTP, tendo em conta as características do seu público, que é o público mais idoso, pode ser um dos canais que mais pode ganhar dinheiro com
Com
este
isso,
tipo de
sim.
negócio.
Pois, exato, e são camadas que estão vulneráveis a este tipo de apelos a chamadas e a gastarem dinheiro, embora tenha havido alguma autorregulação para evitar abusos, não é? Mas houve um caminho de libertar a RTP desse tipo de concursos e acho que foi bom ter-se feito isso. Eu também gostava de deixar de ver calcitrinhos no meio dos programas da manhã e da tarde,
Não
mas
sei porquê.
pronto, ou então que esse tipo de publicidade fosse claramente separada do programa, não tivesse aquele formato de telepromoção, mas pois neste momento não vejo a RTP a dar passos nesse sentido, porque enfim, é uma forma de ter receita
Aliás, eu suspeito que
que
na
vai ser
RTP
explorada.
poderá haver arrependimentos até de se ter dado os passos que se deu recentemente de redução de publicidade nos espaços online, fim dessas chamadas, etc. Porque foram medidas tomadas há muito pouco tempo e que foram tomadas, na altura parecia muito bem, mas sem saber o que iria acontecer a seguir, não é? E neste momento, a verdade, e esta, acho que esta conversa também nos permitiu ficar um bocadinho com essa noção, a verdade é que há muitas formas que já foram vistas de conseguir receita, mas poucas formas que se enquadrem na filosofia de serviço público que hoje é preconizada, não é? E parece um pouco que a RTP vai ser obrigada a sujar as mãos, seja de
Sim.
uma forma ou de outra.
Sim, é sempre essa. Pois é, isso é sempre essa a ideia que fica. Porque se eles se cederem nesses campos por questões monetárias, vão acabar por cair nessa coisa de ficar cada vez mais parecidos com os privados e de toda a questão do serviço público. Depois mais pessoas vão dizer: ando eu a pagar para ver isto, ando eu a pagar para aquele gajo que está na televisão. E depois isso vai passar a ser ainda em mais quantidade, não é? E teremos aqui, mas pronto, se for a salvação da RTP, força. Força, RTP.
Estamos aqui quase, quase, quase a chegar ao fim do episódio. Eu tinha mais aqui uma questão para vocês. Recentemente, no mesmo comunicado em que a Comissão de Trabalhadores se pronunciou sobre esta questão do buraco financeiro, houve críticas muito fortes, à produção do programa Chefes da Nossa Terra pela Coral Europa. A Comissão de Trabalhadores, falou mesmo num regabof. E eu perguntava-vos, qual é que é a vossa opinião sobre a forma como a Comissão de Trabalhadores se tem posicionado sobre as questões da vida interna da RTP nestes comunicados que faz periodicamente? Miguel.
Sim, pois os comunicados da Comissão de Trabalhadores Para nós que somos interessados, pronto, nestes
No conteúdo,
assuntos,
nós somos interessados no conteúdo dos comunicados.
exato,
Do regabof.
são bastante sumarentos, porque às vezes, pronto, revelam coisas que pronto, não são do conhecimento público e é normal que não seja. Essa situação dos chefes da nossa terra, de facto, é um pouco estranha, porque eles dizem que aqueles 11 programas custam tanto quanto o orçamento da RTP Açores, creio que era essa a comparação. Portanto, estamos a falar de 1 milhão de euros, ou 1 milhão e tal.
Se calhar é o
Não.
orçamento da RTP Açores que é demasiado pequeno.
Pois também, mas mesmo assim, enfim, não sei qual é o custo médio de um episódio do Aqui Portugal para comparar. Eles dizem que é, salvo erro, dizem que aquilo que os chefes da nossa terra custa mais ou menos o triplo do que um programa semelhante feito internamente pela RTP. Acho isso um pouco estranho, acho isso estranho neste contexto. Mas pronto, quanto aos comunicados da Comissão de Trabalhadores, acho que enfim, a Comissão de Trabalhadores está no seu direito de dizer o que entender. Pelos vistos, a administração tem mostrado algum desagrado. Obviamente, eu acho que a imagem da empresa também deve ser uma preocupação da Comissão de Trabalhadores e, portanto, quando se escreve algumas coisas, elas devem ser confirmadas, não é? E esclarecidas, porque aquilo é público, não é público só entre os trabalhadores, mas por outro lado, acho que a Comissão está no seu direito de escrutinar a atividade da RTP e, portanto, acho que isso é um direito que é inalienável.
A Comissão de Trabalhadores, uma das questões que refere neste comunicado mais recente, é que não que a RTP não deve contribuir para alimentar as colunas dos tabloides como um sorvedouro de dinheiros públicos. Mariana, quando escrevemos a palavra regabofo num comunicado, não poderemos estar a contribuir para que a RTP ande nas bocas do mundo e nas colunas dos tabloides como um sorvedor de dinheiros públicos.
É sim, claramente sim, não é? Porque estamos a falar sobre isso. De outro modo, não estaria a acontecer. Sim, acho que tem que haver esse cuidado, mas ao mesmo tempo, eu acho que a Comissão de Trabalhadores tem uma espécie de imagem de marca, digamos assim, não é? E é uma coisa que distingue muito a RTP também dos outros canais. E esse fator de, mesmo essa coisa de, se nós produzirmos aqui, gastamos muito menos dinheiro do que se for a Coral a produzir, e todas essas questões são as questões que acabam por defender a RTP enquanto serviço público, sempre até ao fim, e que acabam também por depois prejudicar quando o assunto é dinheiro, não é? Por isso, lá está, voltamos aqui ao início da questão, que vamos andar sempre nesta luta de, se quisermos ter mais dinheiro, vamos ter que perder alguns valores que fazem parte da RTP enquanto serviço público. Em relação aos comunicados, eu acho muito bem que eles existam, acho muito bem que eles continuem a existir. Pronto, se der para evitarem. Não é, pronto, não é entusiasmarem-se. Se puderem entusiasmar-se um bocadinho menos, tá ok. Mas se não, também,
Alegria
olha,
no trabalho, mas também
alegria no
calma.
trabalho, não é? Faz o que gostas e não terás que trabalhar um dia na vida. Pronto, os trabalhadores da RTP são assim. Eles são assim. Eles estão sempre felizes, o regabofo, sempre.
Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Miguel. Fica por aqui. Este deu no comando. Já vamos aqui com mais de meia hora.
E agora
Não nos
vamos
pagam
passar
para
7 minutos de
mais, não nos
publicidade?
pagam para mais.
Não, agora
E
vamos ter publicidade.
isto também não é assim uma coisa para andar aqui fartar vilanagem. Eu quis utilizar esta expressão porque achei que seria uma expressão que poderia estar num comunicado da Comissão de
E
Trabalhadores.
vais estar, vais ver. Tu vais perceber que eles ouvem, e eles todos juntos, ouvem este podcast quando vires no próximo, eles
Plenário
vão-te mandar um
especial.
sinal. Vou mandar um sinal que vai estar lá escrita a palavra, tipo, palavra-chave para ti. Vais ver, vai acontecer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Mariana, mais uma vez. Muito obrigado, Miguel. Nós voltamos para a semana, segunda-feira, às 7 da manhã. Em breve voltaremos também a falar da RTP, porque é um livro cheio de páginas para nós folhearmos durante este verão. Na sexta-feira, o Feed Podcasts volta à ação com o Filmes em Série, o João Malheiro e o Tiago Serra Cunha, com as novidades dos filmes e das séries internacionais. Amigos.
O site, fazer um anúncio ao site e às redes.
Mas é nosso, isto é um site, a gente trabalha para um sítio.
A gente trabalha para um sítio. Não, mas já sabem que até lá podem ler e ver todas as notícias em espalhafactos.com e seguidos nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Facebook, essas coisinhas lindas. E é isso.
É isso.
Até para a semana, amigos.
Tchau.